Agora pega a tua Bíblia e abre lá em Mateus, no capítulo 5. Se você é da nossa igreja, você sabe, e se você não estava de férias, você sabe que a gente tem estudado nos últimos domingos as bem-aventuranças. E hoje, em especial, nós vamos trabalhar a bem-aventurança que está explicitada ali no versículo 8, bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Mas, hoje à tarde, eu estava em casa e eu estava revisando a mensagem, e eu comecei a ler o capítulo 5, de 1 a 12, comecei a olhar aquelas bem-aventuranças, e já estava movido do louvor de hoje de manhã, e o Senhor estava falando no meu coração, e eu comecei a olhar uma por uma. E eu olhei para a minha vida e digo: Senhor, como é que está essa área aí de mansidão na minha vida? Como é que está essa área de choro? Sabe, essa área de misericórdia que nós vimos hoje pela manhã com o pastor Márcio. Como é que está a minha vida? E eu comecei a avaliar e me ajoelhei, comecei a orar com a minha esposa, Cássia estava lá também, e ela começou a orar sobre isso, e a gente começou a conversar, e eu disse: eu preciso levar isso para que todos nós, como igreja, façamos a mesma coisa. Então, hoje de tarde, eu peguei dois, bem rapidinho aqui, antes do culto das 5, eu peguei dois jovens, minha esposa, a gente correu, imprimiu, só cortou. Então, talvez esteja um pouquinho descentralizado aqui, está um pouquinho fora aqui do centro e tal, mas é só para que você possa pegar esse encarte. E eu queria, com você, gastar alguns minutos para que você fizesse aquilo que eu fiz, se autoavaliasse. Olha o que diz aqui esse papelzinho, vê só. Silenciosamente, dê a si mesmo uma nota de 1, muito baixo, a 4, muito alto, para cada uma das qualidades das bem-aventuranças. Eu fiz um resumo breve daquilo que cada aventurança significa, para que eu e você pudéssemos avaliar a nós mesmos. Porque vida cristã é isso. Vida cristã não é a gente vir para a igreja, sentar aí no nosso banco, ouvir a palavra, cantar alguns hinos, alguns coros, e simplesmente de volta para casa e acabou. Não, vida cristã, ela é dinâmica. Vida cristã, ela muda. E a gente está aqui hoje à noite para buscar mudanças. Então, olha o papelzinho, vê o que é que ele diz ali, ó. Pobre de espírito. Como é que você se autoavalia nesse quesito? Olha, diz assim: reconheço minha falência espiritual e a minha necessidade de Deus. Reconheço que a minha relação com Deus depende da sua graça. Sei que sou incapaz de conquistar o amor de Deus por mim mesmo. Como é que está a tua vida em relação a esta bem-aventurança? Bem-aventurados pobres de espírito. E o choro? Sinto a dor que o pecado causa, inclusive o meu. Não me importo e nem fico constrangido se outras pessoas souberem do meu sofrimento. Posso chorar assim como Jesus. Como é que está essa bem-aventurança na tua vida? Bem-aventurados que choram. Continua falando sobre o manso. Não preciso ser forte. Ser aquele tipo de pessoa que está sempre no controle. Posso ser terno e amável. Entreguei o controle da minha vida a Deus. E não tenho que vencer sempre. Olha, esse para mim foi uma luta. Hein? O não estar no controle de tudo é uma luta diária minha. Como é que você se autoavalia? Fome espiritual, mais do que tudo, quero conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida. Abro mão de qualquer coisa, inclusive do meu próprio prazer, posição ou sucesso. Meu coração almeja verdadeiramente a Deus. Faz parte das bem-aventuranças. Fome espiritual. O desejo. Hoje pela manhã falamos sobre misericórdia, olha lá. Compartilho do sentimento das pessoas que estão sofrendo, solitárias ou aflitas, e ando com elas na sua dor. Deus me concedeu sensibilidade em relação ao sofrimento dos outros e compaixão para ajudá-las. Você tem sido misericordioso? Você pode dizer que bem-aventurado é você, né, o misericordioso? Ele continua falando do puro de coração, que já a gente vai trabalhar sobre esse tema. E ele diz assim: sou completamente sincero com Deus e com os outros. Não preciso usar máscara, nem pretendo ser algo que não sou. Minha vida é caracterizada pela franqueza e integridade. Como você se autoavalia? Pacificador. Sempre me esforço para manter abertos os canais de comunicação com as pessoas. Em vez de permitir que a ira e o conflito se instalem, lido com o próximo construtivamente. Aos que me rodeiam, ajudo-lhes a resolver as suas diferenças sem mágoa. Perseguição. Sei para quem e por que vivo. Por causa disso, estou disposto a sofrer. E, se necessário, tomar sozinho uma posição em favor do que é certo. Sei aceitar críticas sem reagir defensivamente ou sentir dó de mim mesmo. Por que é importante a gente se autoavaliar? Todo processo de mudança começa com o reconhecimento de que se precisa mudar. E todo o processo de autoavaliação nos leva a esse ponto de reconhecermos que existem situações em nossa vida, posturas, que precisam ser trabalhadas e mudadas. E não existe momento melhor do que início de ano, onde a gente está com aqui as metas, com os planos, com os sonhos para o ano 2012. Coloca estes aqui, junto deles. Coloca uma meta de você trabalhar numa das bem-aventuranças que você tem falhado, que você é fraco, que você precisa desenvolver. Isso aqui é teu, guarda na tua Bíblia. Quem sabe daqui a algumas semanas você pode se autoavaliar novamente e dizer: puxa, cresci, desenvolvi, melhorei nessa área. Olha que bênção, estou podendo ver aqui alguns reflexos do que é ser misericordioso, do que é ser puro de coração, do que é ser manso. Vai ser bênção para a tua vida, eu te garanto. E hoje à noite, eu queria ver com vocês o versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Esse versículo, ele fala sobre transformação. Esse versículo, ele fala sobre mudança. Através dos séculos, tem havido algumas pessoas que queriam ver os ensinos de Jesus nas bem-aventuranças como uma espécie de escada que poderia nos levar ao céu. Eu sou pobre de espírito, então eu alcancei o primeiro degrau. Se eu choro, eu atinjo o segundo degrau. Se eu sou manso, eu passo para o terceiro degrau. E assim por diante. E muitas pessoas creem dessa forma, que é uma escadinha nas bem-aventuranças para chegar aos céus. Mas eu queria que você pudesse pensar nessa oitava bem-aventurança. Quando nós chegamos nela, e quando abordamos essa bem-aventurança, que é o que a gente vai fazer hoje à noite, a gente começa a entender que essa abordagem da escadinha, da subida para o céu, ela se desfaz. Porque não tem como ter um coração puro sem a presença do Senhor nas nossas vidas. Não tem como o homem tentar viver desta forma. O sistema entra em colapso, não porque não entende as palavras de Jesus ali, mas porque Jesus está sendo tão claro em relação à presença de Deus em nossas vidas, que nos faz ver que esta bem-aventurança nos leva ao fracasso se buscarmos viver por nós mesmos. Essas palavras de Jesus, elas puxam a escada que está sobre os nossos pés e nos deixa na queda. E precisamos avaliar como as nossas vidas estão. Vamos dar uma lidinha no texto? Jesus, ele parou num lugar com os seus discípulos. Imagina Jesus ali com os seus discípulos, ele para, e ele junta os seus discípulos, e ele para num local, e ele senta, e ele diz para os seus discípulos: olha, deixa eu te ensinar o que um discípulo verdadeiramente deve ser. Deixa eu te ensinar como é que um discípulo do Senhor Jesus, o meu discípulo, deve viver. E ele começa falando da seguinte forma, ele diz, vendo as multidões, ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito, no versículo 3, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. No versículo 10, ele continua dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas e viveram antes de vocês. Olha o versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Este era o desejo de Jesus para os seus discípulos. O que ele queria era que os discípulos pudessem entender que só buscando a Jesus eles poderiam ter um coração puro. Ter um coração puro, ser puro de coração, implica em algumas situações. E eu queria tratar pelo menos três delas com você hoje à noite. Pureza de coração implica em primeiro lugar, em sinceridade. Pureza de coração também implica em limpeza. E pureza de coração implica em transformação. Eu creio que pureza de coração, sem essas três ações em nossas vidas, ela nunca será verdadeira. Porque o desejo de Jesus era que os discípulos pudessem entender isso. E que pudessem viver uma vida real. Não um coração impuro. Eu estava comentando no culto das 5 horas sobre o ouro. Eu não entendo muito, né, sobre como é que é feito aí anel, tal, essa coisa toda. Mas eu estava lá no local com a pessoa, quando uma moeda que meu pai me deu há muito tempo atrás era 50 gramas de ouro, uma moeda que meu pai tinha me dado. E eu fiz a minha aliança desta pedra, desta moeda. E naquele momento ali, o cara pegou a moeda e ele disse assim: olha, nós vamos ter que acrescentar alguns outros produtos à tua aliança. Ela não será 100% ouro, para poder dar liga, para poder dar força, para poder dar formato, firmeza a ela. Naquele momento, o ouro que estava ali, agora já não é mais puro na minha aliança. O coração, ele funciona da mesma forma. O coração do homem, ele foi criado puro. Mas por causa do pecado, ele encontrou, adicionou impurezas a ele. Imagina uma montanha parcialmente coberta por neve. Imagina uma bola de neve descendo a montanha. Ela vai se formando bem branquinha e vai descendo aquela montanha. E pega um espaço onde não tem neve, mas tem folhas, gravetos, e ela passa por ali, e ela arrasta com ela, ela gruda nela, muitas folhas, muitos gravetos, e ela continua, e já passa para uma parte que está branquinha com neve, e ela começa a crescer. E a neve nova que está ali cobre as folhas, cobre os gravetos, ela fica branquinha de novo, mas deixa eu te dizer algo, os gravetos e as folhas ainda estão lá dentro. É mais ou menos assim que o nosso coração está hoje. Por isso que pureza de coração implica em sinceridade. John Stott, ele afirma que as palavras de Jesus nessa bem-aventurança, ela tem sido muitas vezes entendida como ter um coração purificado. É uma pureza interior. Ele observa, né, num dito popular, numa consideração popular, que a pureza de coração, ela é uma limpeza interna de corrupção moral. Nós simplesmente limpamos a corrupção moral que está no nosso coração. Mas interessante é que a proposta do John Stott, quando ele avalia, quando ele analisa essa passagem, é muito interessante. Ele propõe que a ideia central expressa nessa afirmação tem a ver com a unidade do coração. O que Jesus retrata aqui é um coração entregue sem reservas, sendo único, sem aquelas manchinhas, sem as folhas e os gravetos. Pureza de coração é a pessoa que se apresenta como verdadeiro, verdadeiro eu, para Deus e para os outros. Se partirmos desse princípio, a coisa pega. Sabe por quê? Porque o oposto da natureza de um coração puro é a hipocrisia. Né? John Stott, ele descreve um coração puro. Ele diz assim, olha, ele descreve dessa maneira, o coração deles, né, o coração de pessoas puras, incluindo seus pensamentos e motivações, é puro, separado de qualquer coisa desonesta. Exterior ou superficial. Hipocrisia e mentira são detestáveis para aqueles que são puros de coração. Elas não procedem. E a gente começa a refletir, qual é então a natureza do hipócrita? Eu acho que todos nós conhecemos pessoas que são hipócritas, né? E eu creio que a maioria de nós vai concordar que nós não somos nenhuma delas. Eu não estou dizendo que não há quem não reconheça que um dia ou viveu em hipocrisia ou está vivendo em hipocrisia. Mas geralmente aquelas pessoas que admitem, né, a vida em hipocrisia, ela geralmente está tentando fazer um ponto oposto sobre si mesmo. Geralmente o que ela quer dizer é mais ou menos isso, ó, vai aparecer no telão. Ela quer dizer o seguinte: eu sou a única pessoa genuína o suficiente para admitir que seja inconsistente. Eu não sou realmente um hipócrita. As pessoas que dizem que não são, é quem realmente são os hipócritas. As pessoas que pensam tais coisas estão certas a um respeito. Hipocrisia é tudo sob a apresentação de um rosto falso. Máscaras para Deus e para os homens. No culto passado houve uma revolta de um certo grupo aqui da igreja, mas eu vou ter que falar da onde originou, né, da onde veio a palavra hipócrita. Ela é originária lá do drama do teatro grego. O hipócrita, ele era conhecido ali. Era uma pessoa que estava ali no palco desempenhando um papel que não era o dele, que não era ele. Era algo irreal. Ou seja, aquele que era um ator de teatro era conhecido como hipócrita. Então, você pode ver que teve uma ala da nossa igreja que foi contra essa colocação. Não estou chamando os nossos atores e atrizes de hipócritas, mas é a origem da palavra. Ela desenvolvia um papel que não era o seu. Ela estava ali fazendo algo, impressionando com alguma coisa que não era a verdade do seu dia a dia. É muito difícil para a gente chegar diante do Senhor e olhar essa promessa ou essa bem-aventurança. Porque antes dela ser uma promessa para a gente, ela apresenta um problema. Um problema de que muitas vezes eu e você, nós chegamos na presença de Deus com máscaras. Eu estou sempre tentado a vir à presença de Deus com máscaras. Às vezes eu chego diante de Deus e começo a orar e começo a usar aquele evangeliquez. Tá ligado? Sabe o que é que eu estou falando? Aquelas palavras, né, que já são chavões, que você vai lá e já começa, né? Vai na sequência. E aí eu paro e digo assim, que danado eu estou fazendo? O Senhor me conhece. Ele sabe que muitas vezes eu chego nisso e é hipocrisia. E eu mudo ali e digo, Senhor, não é isso. Eu quero ser eu mesmo diante do Senhor, porque Ele sabe e conhece o meu interior. Sabe, muitas vezes nós temos que nos entregar dessa forma na presença do Senhor. Muitas vezes na nossa vida cristã, aquela bola de neve, o nosso coração, ele vai embolando, e ele vai pegando sujeiras, ele vai pegando situações e impurezas, e a gente vai jogando para frente. A gente empurra a bola e vamos embora, vamos tocar o negócio para frente. Quem é que quer se envolver? Dá muito trabalho se envolver e tratar. Enquanto a coisa está boa, deixa aí. Quem é que quer se envolver? E perder tempo, e ter dor de cabeça, e chorar para tratar as impurezas das nossas vidas? É mais fácil jogar para frente. Tem uma canção de Natal que é uma das minhas favoritas. É um poema chamado No Bleak Midwinter, que é de Cristina Rossetti. Ela fala sobre a divindade de Cristo e chega num momento onde ela faz um questionamento. Eu achei muito legal. Ela diz assim, o que eu posso dar a ele, pobre como eu sou? Se eu fosse um pastor, eu gostaria de trazer um cordeiro. Se eu fosse um homem sábio, eu faria a minha parte. No entanto, o que eu posso dar-lhe, eu dou. Dou o meu coração. Pensar em coração, eu olho para o meu e digo, dá o meu coração de verdade? Só eu conheço o meu coração. Só eu conheço o que está lá. E às vezes me arrepio o que está lá. Mas o pior é que a Bíblia ainda diz que a gente não conhece totalmente o nosso coração. Ainda faltam algumas coisinhas. É por isso que somos tentados a chegar com máscaras diante do Senhor. Olha o que diz Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Essa é a nossa condição. Isto faz com que a hipocrisia seja tão fácil de ser achada na vida dos outros, e tão difícil de ser achada na nossa própria vida. É por isso que aqueles que admitem ser um hipócrita tão facilmente, provavelmente erram o alvo. Porque eles estão simplesmente mostrando um sintoma da doença. Eles estão tirando uma máscara apenas para revelar outra máscara por baixo. Philip Yancey, em seu livro O Que Há de Tão Grande e Surpreendente Sobre a Graça, ele diz o seguinte, quando eu era criança, eu colocava o meu melhor comportamento nas manhãs de domingo, vestindo-me para Deus e para os cristãos ao meu redor. Nunca me ocorreu que a igreja é um lugar para ser honesto. Hoje eu procuro olhar para o mundo através das lentes da graça, porque eu percebo que é a imperfeição que me leva a entender a graça. É um requerimento para a graça, é a imperfeição. Os perfeitos não precisam da graça de Deus. Um pré-requisito para ela é entendermos que o nosso coração está dividido. É quando entendemos que a luz, ela penetra através das brechas do nosso coração. Mas pureza de coração não implica só em sinceridade. Ela implica também em pureza, em limpeza. O nosso coração tem que ser limpo. Onde existem pessoas pecadoras, não pode haver pureza de coração sem limpeza. A palavra que é traduzida como pura em Mateus 5:8 é uma palavra que também significa limpo. Tomada por si só, em alguns momentos, você pode entender que é algo que sempre foi limpo, que nunca precisou de limpeza lá desde o início, porque nunca foi impura. Mas quando a gente começa a ler sobre pureza, sobre limpeza na palavra do Senhor, e a forma como a Escritura trata a noção bíblica de pureza, é que ela implica sempre na necessidade de limpeza. Estamos sempre vivendo na necessidade de nos colocarmos na presença de Deus e buscarmos conserto para a nossa vida. Purificação para o nosso coração. Sabe por quê? Porque aquelas folhinhas e gravetos, de vez em quando ela pega. Algumas vezes ela pega um pouquinho mais, algumas vezes ela pega um pouquinho menos, mas ela sempre pega. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, na palavra do Senhor, a gente pode dizer que a lei de Moisés, ela era obcecada com a necessidade de limpeza. Você já parou para pensar? Quem já leu o Velho Testamento sabe disso. Existiam alimentos que eram puros e impuros. Existiam ações e estados que determinavam se uma pessoa era pura ou impura. Existiam, inclusive, as cerimônias de purificação. Na lei de Moisés, cada aproximação a Deus começava com um ato de purificação. Nem mesmo o sumo sacerdote, aquele que entrava lá para oferecer a oferta, ele estava isento disso. Ele tinha também que se purificar. Senão ele era consumido. Tanto que ele entrava com a cordinha amarrada na sua cintura. Porque se fosse fulminado, ele era arrastado para fora. É uma mensagem muito clara. Todo mundo tem necessidade de purificação. A outra mensagem que o culto do Antigo Testamento nos ensina, ou nos mostra, e é igualmente importante, é que você não pode limpar a si mesmo. A adoração no Antigo Testamento, ela foi construída no conceito de substituição. A purificação no cerimonial da lei de Moisés foi medida através do derramamento de sangue. Olha o que diz Hebreus. Hebreus diz assim, ó: a lei exige que quase tudo seja lavado com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Mas havia um problema no sistema. Mesmo que o sangue fosse derramado, mesmo o sangue que foi prescrito por Deus para isso, não poderia totalmente e finalmente purificar o crente do pecado. Mais importante, essas cerimônias, por mais valiosas que elas fossem, não poderiam chegar ao centro, de onde partem todos os pensamentos e fluxo de ações. Ela era incapaz de purificar o coração. E se ela não podia purificar o coração, ela não purificava a consciência dos homens. O melhor que podiam fazer era mostrar ao adorador que ele precisava de purificação. O Novo Testamento, ele também está preocupado com limpeza, só que de um ângulo diferente. No Antigo Testamento, a adoração, ela esperava um sacrifício que estava por vir. No Novo Testamento, ela olhava para trás, para um sacrifício que já foi feito. E de uma vez, por todas, olha o que diz Hebreus 9, 13 e 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. A limpeza vem através do sangue de Jesus em nossas vidas. Não há outra forma, não há outro meio. Agora que as minhas boas intenções foram cortadas, a minha máscara foi tirada, o que eu ofereço ao Senhor? Já que eu não posso oferecer um coração puro, eu ofereço o meu coração dividido. Por isso que o Senhor diz: venha como estás. Venha do jeito que você se encontra. É assim que eu te quero. Oferecer um coração dividido. E nesses momentos, a gente pensa que a bem-aventurança é uma escada. Ela não é uma escada que a gente sobe. Ela é uma escada pela qual descemos. As palavras de Cristo nos levam para as profundezas dos nossos corações. Ela nos faz ver o que realmente somos. Nós precisamos reconhecer as nossas necessidades e oferecer o nosso verdadeiro eu para Cristo. Como crianças que estão no topo da escada, assim somos nós. A gente olha para baixo e fica com medo de descer para as trevas e para as sombras que o nosso coração é, que ele demonstra. Mas é a nossa única esperança, é o descer para lá, em busca da esperança que o Senhor Jesus oferece. É aí onde a gente lembra da promessa de que bem-aventurado são os puros de coração, pois verão a Deus. Então, quando a gente fala que a pureza de coração, ela implica em sinceridade, em limpeza, a gente finaliza dizendo que a pureza de coração, ela implica também em transformação. em transformação. Esta promessa nos dá a confiança para finalmente removermos as máscaras. Isto é, nos dá coragem para que desçamos até as profundezas do nosso coração e encaremos o pecado no qual nós vivemos. Sabemos que alguém já fez essa descida por nós, antes de nós. Cristo veio nos encontrar naquele lugar escuro. Lembra disso? Nós sabemos que somente Cristo tem o poder para transformar a nossa casa de trevas em uma morada de luz. Só o Senhor Jesus consegue fazer isso. Olha o que diz: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Tiago, ele continua dizendo: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Repare que não é um convite para os puros. É um convite para mim. É um convite para você. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Foi por isso que Jesus sentou naquele local e bateu um papo com os seus discípulos. E disse: olha, é assim que um servo do Senhor se comporta. É assim que a gente tem que ver na vida de um servo do Senhor. É desta forma que o mundo glorificará a Deus, quando eu puder ver um coração puro na vida do meu discípulo, do meu servo. A pergunta é: como é que está o teu coração? Como é que você chegou aqui hoje à noite? Porque aproximar-se de Deus é tirar a máscara. É oferecer o seu verdadeiro coração. A oferta, ela não é feita em desespero. Ela é feita na promessa e na esperança de que Deus vai te levantar. Entregue a Cristo os teus pecados. E sabe o que é que acontece? Ele vai te perdoar. Entregue a Cristo as tuas mãos. E sabe o que é que acontece? Ele vai lavá-las. Entregue a Cristo o teu coração dividido. Ele vai te dar de volta um coração puro. Essa é a nossa esperança quando nos aproximamos de Cristo para sermos limpos. A esperança de que Ele nos irá receber, irá nos levantar. É a esperança de transformação. Por isso que quando olhamos para bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, nós podemos entender que Deus espera de cada um de nós transformação de vida. Não podemos viver estagnados, porque os gravetos e as folhinhas vão se acumulando. E aquela bolinha que era para ser tão branquinha e tão bonitinha, sabe o que acontece? Começa a ficar com falhas. E essas falhas não permitem que elas sejam mais consideradas puras. As bolinhas foram mexidas ali, ó, contaminadas. Já estão impuras. John Ortberg é um autor muito legal. Ele escreveu um livro chamado A Vida Que Você Sempre Quis. E ele escreveu algo que eu achei muito interessante. Eu queria retratar para você. É muito interessante essa questão da transformação. Ele diz assim, ó: o principal objetivo da vida espiritual é a transformação humana. Não é fazer com que as pessoas saibam para onde elas vão depois da morte, ou ajudá-las a ter uma vida mais rica no interior delas, ou fazer com que elas tenham um montão de informações sobre a Bíblia. Embora estas coisas possam ser boas coisas, vamos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. O primeiro objetivo da vida espiritual é a recuperação da raça humana. Lembra o que eu falei? Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor nos ensina, em Romanos, que todos nós pecamos. E estamos separados da glória de Deus. Nós não conseguimos mais nos relacionarmos com Deus por causa do pecado que é na nossa vida. A palavra do Senhor também, em Romanos, diz que não há um justo sequer. Nem você, nem eu. É uma concepção falida, fracassada, essa de que nós somos, de alguma forma, pelo nosso comportamento, justos. Por mais que, diante da lei dos homens, aparentemos justiça. Diante de Deus, não somos justos. A palavra do Senhor diz: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Sem transformação, não há pureza de coração. Por que então que a gente muda tão pouco? Eu queria sugerir duas situações. A primeira delas é que talvez estejamos dispostos a nos contentarmos em ser meia boca. Em ser palha, como dizem os jovens. Em Mateus 23, 25, Jesus critica os líderes religiosos do seu dia. Ele fala porque aqueles homens buscavam só uma mudança meramente cosmética. E ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro deles estão cheios. Mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Os fariseus eram escrupulosos em observar as leis do Velho Testamento. Eles eram tão escrupulosos que eles adicionaram às leis de Moisés, leis de próprio punho, que eles escreviam. Sabe por quê? Porque eles gostavam de contar. Mas eram tantas leis que eles substituíram as leis de Deus com as leis que eles escreveram. E começaram a viver só nestas. Mas mesmo com estas novas leis, o Senhor volta para eles, nos versículos 27 e 28, do mesmo capítulo 23 de Mateus, e ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O que torna a abordagem dos fariseus tão interessante é porque ela é mensurável. Ela trata só aquilo que é acessível, aquilo que é exterior, aquilo que pode ser contado, e eles contavam. Olha, eu observo 142 leis. Ah, eu observo 144 leis. Então sou mais, né, religioso, mais puro que você. Né, e era atraente porque eles contavam ali, porque era fácil de manter uma pontuação. Era fácil para eu poder me comparar aos outros e me sentir melhor por causa disso. Era mais fácil me iludir pensando ser santo porque eu observava 132 leis. A nossa vida espiritual em seguida, quando a gente começa a viver dessa forma, de uma forma legalista, ela começa a manter as aparências em primeiro lugar e não a transformação. Mas não demora muito, a fachada começa a cair. Por isso que é tão difícil a gente trabalhar no interior. Eu moro num sobrado, e há um pequeno, do meu lado tem um terreno, né, que está um terreno baldio, né, está só com mato lá, e ele é um pouco inclinado. Então quando chove, a água ela escoa, ela desce, e ela acumula do lado da parede do meu sobrado. E assim que eu comprei o sobrado, né, na primeira chuvarada que deu, a parede ali da cozinha, da área de serviço, da sala, começou a mostrar sinais de infiltração. E a princípio, o que é que a gente fez? Ia lá com a espátula, dava uma raspadinha, passava uma massinha, uma lixadinha, uma tintazinha, e o sepulcro caiado ficou fera. Ficava bem bonitinho, tudo branquinho, mas não dava, né? Outra chuva, já estava de novo. Começava a fazer as bolinhas e ficar feio ali. Era mais fácil passar a espátula, passar uma massinha, e aguentava mais alguns meses. Talvez a tua vida aguente alguns meses. Mas sabe o que é que resolveu? Eu fui do vizinho, peguei meu carro, fui lá, conversei com ele. Disse que ia fazer um serviço ali, expliquei o que era, ele autorizou. Eu voltei, chamei uma empresa, ela veio, abriu um buraco de 1 metro, né, de largura ali da minha parede. Foi até abaixo da fundação da casa. Ela colocou uma manta, colocou um isolamento, fez um sistema de drenagem ali com pedrinhas assim, assim, assado. Colocou mais uma manta por cima, um cano, e cobriu tudo e terminou. Aí depois veio para dentro de casa, raspou, lixou, colocou a massinha lá de novo, lixou de novo e pintou. Deu um trabalho danado. Mas sabe o que aconteceu? Solucionou. Mas deu trabalho. É por isso que às vezes é tão difícil para a gente buscar mudanças. Porque não é fácil. Não é fácil mudar. Uma outra razão que eu posso, talvez, apresentar para vocês é que a transformação na nossa vida, ela não é como nós gostaríamos que fosse, às vezes. Ela é um processo. A transformação de caráter que vem em nós através de Cristo é uma progressiva obra do Espírito Santo. E isso acontece ao longo do tempo e com a experiência de vida com Deus. Se não vivermos com Deus, esqueça. Não há transformação na tua vida. E viver com Deus não é estar aqui hoje à noite. Viver com Deus não é fazer parte de uma banda. Viver com Deus não é estar na recepção, nem na filmagem, nem no som, nem na multimídia, nem ensinando escola dominical, nem sendo pastor. Andar com Deus, ter experiência de vida com Deus, É outra coisa. Isso aí são todas boas consequências de um bom andar com Deus. Mas não é o que faz de um homem que anda com Deus. 1 Coríntios 7:1 fala que nós temos também uma dimensão cooperativa. A obra do Espírito é uma obra que eu também participo dela. Olha o que, é que diz 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas esperanças, essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Buscando essa perfeição. Mas nem sempre, queridos, isso é fácil. Lembra do apóstolo Paulo? Ele dizia assim, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que é mal, que eu não quero fazer, eu me acho fazendo. É uma desgraça. É complicado. Já viu aquele dia que você se prepara, você começa o dia dizendo, hoje eu vou fazer o meu melhor para o louvor e para a glória de Deus. E saio dali animado e antes de eu chegar ao fim da porta. Como um hóspede que não é convidado. Que aparece no tempo de estragar a festa. O pecado faz a presença percebida, conhecida. É aquela situação onde a minha esposa diz alguma coisa que me irrita e eu dou o troco, raiva por raiva, dou para machucar. É aquele olho inocente em direção de alguém que de repente encontra a mente se movendo numa direção que é errada, impura. É quando eu coloco o meu dízimo no prato e eu digo assim, ixi, eu acho que eu dei muito. Ui, se eu pudesse pegar de volta. É quando eu canto hino, e alguns de vocês fazem isso que eu já vi daqui de cima, e eu canto hino com toda a intenção de me concentrar em Deus. Mas aí tem aquele irmão do meu lado. Ele também está cantando. Ele acha que canta. E aquilo me irrita. E eu perdi o propósito que eu tinha. O mal, ele vem nos lembrar que ainda não nos deixou. É quando a gente precisa lembrar das palavras de Jesus. Bem-aventurado, os puros de coração, pois verão a Deus. Quando você buscar sinceridade, limpeza e transformação. Essas sim são palavras de promessa. Elas mostram a nossa necessidade, elas nos motivam a chamar por Cristo para limpar o nosso coração, para transformar a nossa vida. Mas ela também nos chama para mostrar o destino, o caminho. Elas apontam para o dia quando a luta vai acabar. Quando não vai ter mais gravetinho e folha. Quando a transformação vai ser completa. Essa é a bênção maior. No final de tudo, a gente termina descobrindo que a bem-aventurança é realmente uma escada. E todas as bênçãos um degrau. Mas não é uma escada pela qual subimos à presença de Deus. Mas uma escada pela qual Cristo desce até nós. E nos concede a sua bênção. Essa é a maravilha do ser puro de coração. Porque estes verão a Deus. Venha como você é. Ofereça o seu coração dividido para Jesus. E deixe Ele fazer o trabalho na tua vida. Como é que está o teu coração hoje à noite? Como eu falei no início, a gente não veio para a igreja para só ouvir uma mensagem. A gente veio para a igreja para ser desafiado. Talvez você esteja aí sentado e não está dando a mínima do que está sendo dito. Que pena. Teu coração vai continuar cheio de graveto. E de folhinhas. Mas talvez você esteja sentado aí. E você está refletindo sobre a palavra do Senhor. E você está entendendo que hoje à noite é noite de transformação na tua vida. Você está entendendo que talvez você tenha chegado aqui, caiu meio que de paraquedas, veio talvez convidado por alguém, mas não sabia ao certo o que esperar, e foi confrontado com essa palavra. E entendeu que você não consegue chegar a Deus por si próprio, mas precisa dessa ponte, dessa escada que é Jesus Cristo, que purifica o teu coração para que você possa ver a Deus. E hoje à noite vai ser dada uma oportunidade para que você possa aceitar essa proposta da palavra de Deus para a tua vida e ter a tua vida eternamente transformada. Mas talvez alguns de nós que estamos aqui já passamos por isso. Mas hoje precisamos acertar as pontas com o Senhor. E dizer, Pai, teve mais do que alguns gravetos no caminho. Teve mais do que algumas folhinhas no caminho. E quebrar aquela parede, tirar a infiltração, vai dar um nó cego. Mas eu estou disposto a fazer. Eu estou disposto a buscar. Eu estou disposto a experimentar a transformação que vem com uma experiência de vida com Deus. E eu quero começar hoje. Eu quero que hoje, dia 22 de janeiro, eu coloque na minha pauta de planejamento e sonhos e metas para 2012, o ter um coração puro. Você está pronto para tomar essa decisão hoje? Foi muito joia no culto das 5, quando algumas pessoas entenderam e se posicionaram em relação a isso. Foi muito bom quando eu estava em casa e eu me posicionei em relação a isso. E foi apresentado para você. E seria bênção se você se posicionasse em relação a isso. Você pode baixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Eu queria convidar você a refletir sobre aquilo que a palavra do Senhor nos traz. Talvez hoje à noite você precise dizer: Senhor, toma o meu coração. Toma a minha alma, porque eu quero só a Ti. Talvez hoje à noite você chegou aqui e na tua cabeça estavam passando tantas coisas, menos aquilo que nós falamos hoje. Mas foi por isso que Deus te trouxe aqui. Porque você precisava ouvir aquilo que foi apresentado. Nada é por acaso. Nada é coincidência. É plano de Deus. Dentro da sua soberania, Ele tinha esse encontro marcado com você hoje à noite. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus te trouxe para cá. Pureza de coração implica em sinceridade. Será que hoje à noite não está no tempo de tirar as máscaras, de largá-las no chão e de dizer: Senhor, eu quero ser eu mesmo diante de Ti? Porque Ele já te conhece, Ele já sabe quem você é. Pureza de coração implica em limpeza. E talvez hoje à noite você precisa colocar diante de Deus aquelas folhinhas e gravetos que entraram no teu caminhar. E mais uma vez dizer: Senhor, me ajuda nas minhas experiências contigo. Eu quero ser transformado, verdadeiramente transformado. Pureza de coração implica nisso. Em hoje à noite eu saí do meu lugar com ousadia e coragem, sem nenhum tipo de vergonha, e se ajoelhar nesse altar e dizer: Senhor, este é o meu desejo. Honrar-te, Senhor. Tudo o que sou, Senhor, te dá louvor. A gente vai orar e começar a adorar o Senhor. Mas durante essa oração, eu queria que você pudesse tomar uma decisão. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida hoje, mas Deus sabe. Eu não sei que tipo de decisão você precisa tomar, mas Deus sabe. O meu único desejo é poder orar com você hoje à noite e dizer: ó Pai, aquilo que tu fizeste em meu coração quando eu estava preparando essa mensagem, faz no coração das pessoas que estão aqui na frente, de joelhos, no altar. Senhor, chegamos mais uma vez na Tua presença, ó Pai. Declarando: toma o nosso coração. Toma toda a nossa vida, Senhor. Ó Pai, somos limitados. A iniquidade, ó Deus, às vezes toma conta do nosso ser. E como Paulo, nos achamos fazendo o mal, onde o que nós realmente queríamos era fazer o bem. Ó Senhor, somos limitados pelo pecado, pela natureza pecaminosa. Ó Deus, somos limitados, Senhor, porque a Tua santidade espera de nós um comportamento diferente. Ó Senhor, nós queremos chegar na Tua presença hoje à noite declarando: ó Pai, ouvindo desta bem-aventurança, eu quero hoje à noite consagrar o meu coração a Ti. Talvez seja um coração dividido, Senhor, mas é o que eu tenho para Te entregar. Pai, ouve a oração dos Teus servos. Meu Pai, neste momento, toma o coração de cada um deles. E Senhor, que seja uma vida de coração puro. Porque a Tua palavra diz que se não tivermos corações puros, não veremos a Deus. Tem misericórdia das nossas vidas. E fala ao coração de cada um, ó Deus, dos nossos visitantes, dos membros da nossa igreja, da liderança da nossa igreja. Ó Deus, quebranta o nosso ser. E que hoje à noite não seja só mais um culto, só mais um domingo, só mais uma reunião, só mais uma igreja. Para o louvor da Tua glória. Você pode se colocar de pé? A gente vai começar a cantar. Se Deus falou ao teu coração, quero te desafiar. Sai do teu lugar. Vem aqui à frente. Nós vamos estar aqui te esperando. Porque nós queremos orar com você. Queria pedir que nesse momento você não se movimentasse. A não ser que fosse para vir aqui à frente. Que você não atrapalhasse esse momento onde Deus está falando. Ao começarmos a cantar, se Deus falou ao teu coração, sai do teu lugar e vem aqui à frente, com ousadia, com coragem. Vem aqui e diz: Senhor, eu quero ter um coração puro. Senhor, existem algumas coisas na minha vida que precisam ser hoje à noite entregues. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. A gente quer orar por você. A gente quer colocar a sua vida diante do Senhor. Não tenha vergonha. O Senhor fez isso por você. Meu ser te dá louvor. Aleluia. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Está em ti. Você que está aí, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você sabe que você precisa disso. Você sabe que você precisa desse momento. Não resista. Sai do seu lugar e vem aqui. E diga: Senhor, é tudo só para ti.
Eu vivo só para ti. Toma o meu respirar, o meu levantar. Faz teu caminho.
A gente vai continuar porque eu sei que você ainda precisa vir aqui à frente. Sabe quando o Espírito Santo incomoda o teu coração? É o que o Espírito Santo está fazendo agora com o meu coração. É mais fácil a gente terminar o culto e ir embora para casa. Mas não é isso que o Espírito Santo quer agora. Ele quer dar a você a oportunidade de vir aqui à frente. Saia do seu lugar. Se você tem vergonha de vir aqui à frente, mas você sente que Deus está falando no teu coração, pede a pessoa que está do teu lado: vamos comigo lá na frente. Eu não quero ir só. Mas saia do seu lugar e vem aqui. Nós temos obreiros, pastores, que quer orar por você. Amém, aleluia, saia do seu lugar. A gente vai cantar mais uma vez. Eu quero desafiar você. Saia do seu lugar. Vem aqui à frente, aleluia. Não resista ao Senhor. Não resista ao Senhor.
Quer te adorar, todo meu ser.
Aleluia. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Se ajoelha aqui, querido. Aleluia. Você pode declarar: diga para o Senhor, toma o meu coração,
toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só para ti. Toma o meu respirar, meu levantar. Faz teu caminho.
gente vai orar. Eu espero que você possa sair daqui hoje de uma forma bem diferente. Espero realmente que seja com sinceridade de coração, que seja com um coração limpo e com a disposição de ser transformado. Ó Pai, Tu conheces as nossas vidas. Tu conheces aqueles que precisavam estar aqui na frente e não estão. Tu conheces aqueles que estão vivendo com o coração dividido, Senhor. Ó Pai, hoje à noite seria uma noite tão importante para haver rendição, entrega. E a minha oração, Senhor, é tenha misericórdia da vida destes. E ó Pai, a minha oração agora é por esses que estão aqui na frente. Servos e servas Tuas, ó Deus, ousados, corajosos, ao ponto de sair do seu lugar, vir aqui na frente e dizer, eu quero ter um coração puro. Renova, Deus, o espírito deles. Derrama da Tua graça, Senhor, e dá a eles um coração puro, como a Tua palavra nos promete. Que entregando o nosso coração dividido, receberíamos de volta um coração puro. Que o ano de 2012, ó Deus, cada dia que Tu vais nos conceder, que seja assim, Senhor. Um coração puro. Um coração puro. Porque bem-aventurados são aqueles puros de coração, porque verão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.